Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, vereadores, vereadora Solange, funcionários dessa casa. Também uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Sideral, da Rádio Província FM, ouvintes também de toda a região que escuta as rádios, né? Ouvintes da rádio, lá da região de Santa Rita, ouvintes ali da região dos Coelhos, Marantina, até onde chega a extensão de todas essas rádios que transmite as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto. Solicitar o primeiro secretário que faça a leitura da chamada inicial.
Chamada inicial, Alisson Gugu presente, Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Roberto Leandro. Solange.
Presente.
Thiago Mapa. Vander Albuquerque.
Havendo o número regimental, em nome de Deus e do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício de número 61 de 2014 do prefeito municipal informando que indicações, requerimentos e também encaminhando resposta do senhor Geraldo Vargas, superintendente ou ex-superintendente, SEMAI, resposta ao requerimento de número 109 do vereador Thiago Mapa.
Resposta do requerimento do vereador Thiago Mapa, pedindo encaminhamento ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes às obras, à obra de troca de encanamento no polo cultural no distrito de Glaura. Na verdade, quem respondeu aqui foi o Geraldo Vargas. Em relação ao requerimento 109/14, informo que será tomada uma ação imediata para solucionar o problema, sendo só para o momento. Coloco-me à disposição.
Não respondeu foi nada,
né? Estou até aqui em cima da mesa aqui, vendo algumas portarias. A gente não tem bola de cristal e nem acredita também em bola de cristal. Mas eu havia falado que a ida do ex-secretário de obras para o SEMAI, que ele tinha ido para um vaso, que a hora que a água chegasse ia dar descarga e ia ir embora. E confirmou. É. Só que São Pedro não mandou chuva. Aí o caminhão pipa chegou e abasteceu a caixa, aí deu descarga. Aí fica a Câmara sem as respostas no momento, porque a polícia foi lá na secretaria e vai por aí afora. Porque se fosse no governo passado, eu questionaria também. O vereador Luiz sabe disso, que ele esteve e está conosco aqui até hoje, né? Vereador Paquinha e outros vereadores também que estavam aqui no dia que eu falei. Porque era muito fácil, não tão fácil assim, a gente cobrar a transparência do governo passado. Agora, o governo de agora, em umas questões, está semelhante. E a Câmara fica num poder muito limitado. Essa questão da revisão das eleições precisa de mudar. Não tem que coincidir reunião do parlamento com reunião executiva. As reuniões, eleição do parlamento com o executivo. As eleições tinham que ser separadas. Porque nós acabamos pedindo voto para quem vai estar no executivo. Assim como os deputados pedem voto para Dilma, outros para Marinda, outros para o Aécio. Mas quando nós estamos candidatos a prefeito, pede voto também. Mesmo que não peça ali palanca, mas no pé de ouvido, numa conversinha mais prolongada ou outra mais rápida, a gente pede. Mas, na verdade, quando nós estamos aqui na Câmara, se a gente não fizer um trabalho fiscalizador independente, a gente não consegue fiscalizar. E eles acham que a gente é adversário. Não é? A gente tem pessoas no governo atual que não gostam nem de ver a sombra da gente. Porque acham que os requerimentos, os nossos questionamentos aqui através da tribuna, através desse microfone, que cobra informação sobre alguns atos do município, incomoda. Incomoda. E foi conversado por diversas vezes que, de minha parte, não seria dessa maneira. Eu não consigo ter três ou duas caras, não. Cara é uma só. Identificação é uma só. Aí, quando começa a ter esses problemas todos que está havendo aí na secretaria, muda secretário, põe secretário, muda diretor, põe diretor, e a Câmara fica à margem. As coisas acontecem, o prefeito viaja, o secretário viaja, e o município fica à margem de muitas coisas erradas. Já estão se falando aí agora que vai ter que ter um corte no transporte. Mas espera aí, mas como que a máquina vai conseguir caminhar com corte? Não, se caminhar com corte, às vezes, né, já estão falando no tal rodízio que vai começar, já vai diminuir o número de carros lá da Secretaria de Assistência Social, que acho que a secretária está até viajando ainda. Secretário de Ação Social também viaja demais. Viaja. Está parecendo um ex-diretor que teve lá, que já foi até para a França para fazer curso. Está viajando demais. Secretário vai fazer curso de quê? Para quê? Os problemas estão aí. Os problemas para ser resolvido de assistência social é ação. Não viaje de avião. Né? Mas aí incomoda. Ah, é do mesmo partido. Ah, votou em você para ser presidente da Câmara. Peraí. Para ser omisso?
Presidente.
Para ser omisso? Não, hein? Por que as casas não foram entregues ainda em Cachoeiro do Campo? Morosidade. Falta uma articulação, falta uma presença, falta uma persistência. Tudo ao seu tempo. Mas se você não tiver ação, o tempo passa. E são penalizados quem necessita do serviço público. Com a palavra,
presidente,
vereador Nicodemos.
Boa tarde, presidente, vereadores, plateia presente. Presidente, veja bem, Geraldo Vargas, eu entendo o Geraldo Vargas um cara competente, um engenheiro, e é um cara competente.
Verdade.
Né? Ele não é um cara ruim, não. Como secretário de obra, não. Só que, né, tem que ser do jeito que o prefeito quer, né? Não adianta. Secretário de obra que está hoje não é secretário, não pode ser secretário de obra. Antes do, com toda a ignorância do Du, do jeito que era, né? Hoje, secretário de obra, né? Se fosse o Du, né? Votava, mas né? Estava melhor do que está hoje. O Geraldo Vargas não é ruim secretário de obra. Eu não entendo desse jeito, né? Ele não é. Teve esse problema, teve, o prefeito tirou, teve que tirar, né? Mas não é um ruim secretário. Agora veio para. É aquilo que a gente falou. Anoitece sabendo do secretário, no outro dia amanhã já não é ele mais. Agora está lá no SEMAI, já não é secretário mais. Pronto. Então ele seria um secretário, né? Na realidade, como secretário de obra, eu creio que ele não se trabalhar do jeito dele, né? Fazer o que tem que fazer, eu creio que ele é um bom secretário. Obrigado.
Então, teve uma reunião dessa, a gente falou sobre as pessoas ali do SEMAI, tem uma equipe lá também boa, mas estava faltando comando do SEMAI. A gente até falou que quem tem de conhecimento de água que é Ouro Preto seria o Daniel, seria o Vandeir. Eu, assim, estou vendo a nomeação do Vandeir para o superintendente do SEMAI, eu fiquei feliz com isso. Conhece o departamento.
Presidente.
Ele conhece o departamento de água, Espero que eles dêem ele liberdade e estrutura para trabalhar. Que Vandeir, em conhecimento da questão de água que Ouro Preto, conhece mais do que qualquer um desses que passou lá. Com a palavra, vereador Vander.
Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, ouvintes. Só uma preocupação, senhor presidente, em relação ao Vandeir. Se ele tem curso superior. Porque para assumir o SEMAI, a pessoa tem que ter o curso superior, de acordo com a nossa lei. Então, parece a informação que a gente tem que ele não tem curso superior. Se ele não tem, ele não pode assumir as superintendências.
Até informação já alguns meses atrás que ele tem curso superior. Eu tive essa informação. Mas espero que ele tenha, porque o Vandeir, algumas ações que tem lá no SEMAI, Denise está aqui, mora na Bauxita. Faltou água no carnaval passado na Bauxita, Denise? Não? Então, Denise, várias vezes no ano passado ela reclamava com o Léo, está faltando água demais na Bauxita, principalmente no carnaval. Por quê? Vandeir, como conhecedor desse sistema de água em Ouro Preto, ele instalou uma bomba e resolveu o problema. Uma bomba. Porque conhece. Então, não teve problema. Sabendo que o maior volume de consumo de água no carnaval era a Bauxita.
Presidente.
Não teve problema de água.
A gente só espera, senhor presidente e demais vereadores, que o SEMAI não continue trabalhando somente no paliativo. Né? O paliativo custa muito caro para a nossa cidade e o que nós precisamos aqui em Ouro Preto é uma nova captação de água, que saia do papel, né? Porque gastar quase R$1 milhão num projeto de um túnel, que até hoje não sabemos para onde foi, se existe esse projeto, foi gasto. Agora, para viabilizar através do SEMAI um grande projeto de uma nova captação de água para Ouro Preto, ainda não foi feito. Muito obrigado, presidente.
A gente espera que esses projetos já estejam prontos também. O prefeito, um dia desse, foi nos meios de comunicação, falou que tem projetos do SEMAI já pronto. Mas essa dificuldade de informação é ruim. Mas, de qualquer jeito, na minha opinião, e alguns vereadores também aqui, conhecedor de Vandeir, tem uma rejeição, né? Mas nós esperamos que ele faça o SEMAI funcionar, ali junto com o Daniel, com o Chiquinho e outros aqui que a gente esquece de falar o nome desse, que nós não conhecemos, que ali é uma autarquia muito grande, mas quem trabalha lá a gente sabe, e quem está escutando também sabe. Agora os nós cegos têm que começar a cortar, têm que exigir desprodutividade, porque bairro Santa Cruz, algumas ruas ali, Rua dos Cravos, Rua dos Pinheiros, Rua das Hortênsias, está uma falta da Rua dos Girassóis, está uma falta d'água incrível. Insolucionável, está parecendo. Aguardamos que resolva esse problema da falta d'água no bairro Santa Cruz. Questão da estiagem ajuda a atrapalhar, mas tem vezes que a caixa lá está cheia e a água não chega na Rua do Escravo. Então tem que trocar aquela tubulação lá, porque a tubulação também lá é muito antiga. Solicito, senhor secretário, que dê sequência à leitura do expediente.
Tá. Correspondência do vereador Luiz Gonzaga, justificando sua ausência na 56ª reunião ordinária realizada no dia 23 de setembro.
Encaminho o Departamento de Finanças. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das indicações. Nós temos 3 pessoas inscritas para a tribuna livre hoje. O Eli Tadeu, falar sobre a atual administração da Santa Casa. Marcos Vinícius Soares, a convite do vereador Dentinho, delegado da Polícia de Ouro Preto, falar sobre sua atuação nesse município. Robson José dos Santos, Associação dos Moradores do Caminho da Fábrica, falar sobre assuntos relacionados ao bairro. Assim, o término da leitura das indicações, nós vamos convidar as pessoas. O Soeli, não estou vendo ele aí, ele confirmou comigo pessoalmente que viria, a gente não viu ele aqui ainda, tá bom?
Vamos lá. Indicação de número 252, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal competente e estude a possibilidade de contratar um psicólogo especialista em procedimento judiciário para ser lotado na Secretaria de Ação Social com o objetivo de auxiliar na solução de problemas do setor relacionados com situações de risco familiar. Justificativa, a tua solicitação se faz necessária para acelerar os processos judiciais que dependem de parecer desse profissional. Eles são fundamentais em processos como os relacionamentos com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Nosso gabinete apurou essa necessidade durante a audiência pública realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Ouro Preto. Essa indicação do vereador Dentinho da Rádio.
Em discussão, indicação do vereador Dentinho, com a palavra vereador Autor.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, até presente, convidados, nossos assessores e assessoras da casa, o apoio técnico, a todos que estão nos ouvindo. Essa indicação, presidente, veio de encontro, nós tivemos aqui uma reunião, uma audiência pública, onde vimos alguns advogados, até a própria OAB, pedindo que tivesse na assistência social uma pessoa gabaritada para resolver os assuntos que acometem ali, questão familiar. Tem muitas crianças ali, muitos familiares, no imbróglio que precisa de ser resolvido, na questão de crianças que às vezes têm os problemas com os pais com as crianças, e vice-versa, entre outros, não vamos entrar em detalhes. Então nós precisamos de colocar, pedir ao prefeito que coloque uma psicóloga que tenha essa especialização nos procedimentos judiciários, para ajudar, auxiliar as mães, que você sabe que é uma coisa bem técnica e até burocrática para quem não conhece ao fundo como resolver os problemas familiares. E nós temos a demanda muito grande na cidade, fica emperrado por causa deste profissional ali naquele setor. E a prefeitura tem recurso para isso. A prefeitura pode contratar e os próprios advogados, os próprios representantes da OAB estão à disposição para poder ajudá-los também a orientar a solucionar a questão, principalmente a nossa preocupação é com a criança. Né? As nossas crianças que ficam, às vezes, no meio desses enlaces que podem ser resolvidos, às vezes, numa boa conversa. E essa pessoa tem que ter esse gabarito. Então, essa é a nossa intenção de pedir ao prefeito que olhe com carinho. Obrigado, presidente.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 257, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que o mesmo providencie em caráter de urgência a possibilidade da construção de cobertura na arquibancada do estádio de futebol Genival Alves Ramalho, o Campo da Barra. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Essa indicação é do vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação do vereador Luiz. Com a palavra, vereador Autor.
Presidente, senhores vereadores, por presente. Presidente, é a terceira vez que a gente volta a fazer essa indicação. E muitas vezes o vereador, a única forma que ele consegue é fazer a sugestão. Mas parece também que não há um interesse. Tem que ter um interesse também, apesar do vereador fazer o seu papel da sugestão, mas tem que ter um interesse da administração para fazer um projeto. E eu acho que Ouro Preto, por ser uma cidade patrimônio da humanidade, ficaria muito bem, e o Campo da Barra, por ele, a própria maneira dele ser, o local que ele está, do jeito que ele está, no fundo, eu acho que não atrapalharia nem em termos de fazer assim, de telhado, essas coisas, porque ele já está num lugar adequado e não ia atrapalhar nada no patrimônio. E também lá na... A gente vê que na Barra, as casas são modernas. E eu vejo ali, até naquela rua ali, onde é que está o Jiqueri ali, eu não vejo coisa antiga ali. Que poderia ser com broquete, poderia ser com paralelepípedo, e não está lá, igual está lá hoje, a rua toda estragada, toda ruim. Tem coisas que poderia ter nesse diálogo e conseguir. E, na verdade, quando eu fiz aquela indicação há 2 anos atrás, estou repetindo ela, pelo menos... a administração faça um projeto. Talvez não precise ser nesse ano, no outro ano, mas que faça um projeto, faça, pode fazer daqui a 5, 6 anos, 7 anos, mas pelo menos eu que gostaria muito, é um sonho da gente, um sonho de muitas crianças que querem ir lá, quer ver um jogo profissional, mas às vezes se chove, tem que correr, todo mundo correr. Então é um estudo de possibilidade. Obrigado, presidente.
Presidente.
É nesse sentido.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
O vereador Luiz, boa indicação. Até porque que a gente, né, vê cidades muito menores do que Ouro Preto aí, as quadras cobertas, né? As áreas cobertas. Ouro Branco ali, né? Mesmo ali no Ouro Branco a gente passa e vê as quadras, quadra grande, bem coberta. Agora, por que Ouro Preto não pode, né? Por que não pode? Falta querer, não esforço, né? Mas boa indicação, né? Então, né? Essa cidade menorzinha, menor, só parece que trabalha mais com carinho, né? É, atende direitinho. Obrigado.
Com a palavra, vereador Dentinho.
Luiz, parabenizar a sua indicação. É uma nossa preocupação também. Nós que acompanhamos times, temos aí fotos até nos Face aí, acompanhando os times da cidade de Ouro Preto. Não fui um dos melhores, uns bons jogadores na época, mas tinha um incentivo. Jogamos no Itacolomi, jogamos também no União, no Unidos aqui do São Cristóvão. E, né, Chiquinho. Então, a gente estava ali junto com a comunidade. Parabenizar vocês, porque realmente já era para ter feito isso há muito tempo. Nós temos categoria de base importantes que vem aqui, as nossas são importantes, mas da Taça BH, está passando por aqui, né? Essa Copa também que está tendo aqui em nossa região. E é um absurdo não ver um alambrado ali há tantos anos naquele estádio. Até em respeitabilidade, o nome que ali faz, que foi um dos grandes prefeitos da cidade de Ouro Preto, que tenho certeza absoluta que seria uma respeitabilidade muito grande a esse ilustre saudoso que esteve no nosso meio, e com certeza traria um recurso maior para os torcedores que ficam ali, porque eu mesmo, quando estou ali, está chovendo ou está muito quente, a gente tem que estar procurando uma sombra, e é um descaso muito grande. E hoje, para poder tirar os nossos jovens da marginalidade, das drogas, dos caminhos ociosos da vida, o caminho é a escola e o esporte. E se você não dá os insumos e a oportunidade, o apoio, e mostrar aqueles jovens que você tem respeitabilidade com eles, como que a sociedade pode cobrar dos jovens também ter os mesmos respeito com a sociedade? Então, eu queria cobrar do secretário, queria cobrar do prefeito, que faça esse projeto imediatamente, que para esse ano já está terminando, mas que o ano que vem coloque esse alambrado lá, não custa nada, o município tem condições, tem as mineradoras, tem as empresas que vêm aqui usufruir da nossa cidade, dos nossos minerais, que podem realmente contribuir com o convênio e colocar esse alambrado lá, melhorar essa situação. E aquela rua também, é um pecado aquela rua, uma das piores ruas de Ouro Preto hoje, é aquela ali ao lado do campo da Barra, onde está o Jiquiri. Uma das piores, né? Uma das piores. Até hoje não foi nada feito. E nós temos uma empresa aí que é gabaritada, que pode fazer aquilo e ficar um brinco como fez a Xavier da Veiga. Só basta ter a iniciativa e ter realmente aí a liberação do executivo para fazer. Eu quero parabenizar o senhor. Se o senhor me permitir, quero assinar junto com o senhor, que é muito importante para o esporte de Ouro Preto. Parabéns.
Continua em discussão. Em votação, aprovado por 13 votos. Vou me ausentar por 5 minutos, solicito o vice-presidente para assumir a discussão das indicações aqui.
Senhor presidente, Roberto Leandro, presente.
Registro a presença do vereador Roberto Leandro.
Presidente,
presença. Dudu Gonzaga.
Indicação 263 de 2014, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando, junto à secretaria municipal competente, providências para execução de reparos de caráter urgente na Avenida Pedro Aleixo, uma vez que a pavimentação asfáltica está em um nível mais alto, possibilitando o escoamento de águas pluviais para as áreas mais baixas, levando risco de alagamento aos moradores do entorno nas épocas de chuvas. Justificativa. Justifica esta indicação e atendimento à solicitação dos moradores, uma vez que nas épocas de chuva há grande possibilidade de alagamento de residências e pontos comerciais às margens da avenida. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Indicação 263, em discussão, com a palavra o vereador autor Zé Maria Germano.
Presidente, vereadores, vereadora, público presente, aos ouvintes da Rádio Província Sideral, eu achei por bem fazer esta indicação por causa da preocupação dos moradores da Avenida Pedro Aleixo após o recapeamento do asfalto. É porque o recapeamento do asfalto só vai suspendendo, né, o asfalto, uma coisa que eu acho que não poderia aumentar muito a altura do asfalto, poderia tirar aquela que se vai, o recapeamento se vai ser 15 centímetros, 10 ou 15 centímetros, deveria rebaixar aqueles centímetros, né, para não ficar só remontando e ficando alto demais, e eles não fazem o meio fio. O pior que os moradores preocupados, né, principalmente das partes mais baixas, teve conversando com o gerente imediato da DR e ainda foi maltratado ainda. E, segundo o gerente imediato, o dever é da prefeitura. E nós estamos precisando da chuva, né, que está com falta de água, então precisamos de... que precisamos da chuva. Mas os moradores lá da parte mais baixa estão preocupados demais com a chuva, porque dá uma chuva forte lá. A Avenida Pedaleiro não tem uma rede pluvial adequada. Lá tem distância, tem um bueiro, mas não é a rede pluvial, que é o bueiro que sai na rede pluvial, né? É, alguns bueiros de distância muito longe já saem direto no rio Maracujá. Estou concluindo, senhor presidente. E nem pode chover enquanto não tomar algumas providências lá, né? Inclusive, poder executivo, eu vou deixar, né? O Robertinho, né, o nosso líder, né? Até que eu vou ajudar, tem que fazer um convite do secretário de obras para ir lá, né, na avenida, para ver o que, que pode fazer, porque a empresa não fez o meio-fio. Mas ficou aquela parte no canto, na parte de baixo, que vai correr muita água, vai alagar farmácia, né? E também algumas residenciais lá nesta avenida Pedaleixo. Eu gostaria também de deixar incumbido o Lid, né, o Robertinho, para nos ajudar a levar o secretário de obras lá, né, para dar uma olhadinha lá, para estudar a possibilidade de fazer melhoria, de tirar, né, arrumar um jeito urgente de quando chover não entrar água para essas residências. A farmácia do Eli, todo mundo sabe que ela é lá embaixo. E ela pega, e a água que vai entrar para ela pega distância longe. Ele fez uma coisa lá abaixo do supermercado Ferreira, estava prejudicando um pouco o supermercado Ferreira, o dono do supermercado foi lá e abriu, né? Então o GIS está esperando a solução do Poder Executivo lá, para ele ficar mais tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão.
Presidente, eu tenho uma questão de ordem.
Questão de ordem. Em relação a vereador Zé Maria Germano. A nossa dúvida aqui, se seria uma indicação, um requerimento, uma vez que aquela ali é rodovia dos Inconfidentes, né? A rodovia dos 356. Aí a gente está essa dúvida aqui.
Só, senhor presidente, que de acordo, o gerente da DENIT,
sim,
o dever da prefeitura fazer o passeio...
Ele passou isso para o senhor, né?
Ele passou para os moradores lá,
certo,
que o dever deles é fazer o asfalto. Agora, a parte de meio-fio, a parte de contenção protegendo as residências, não é com eles.
Muito bem. Então, algum vereador?
Senhor presidente.
A palavra é vereador Roberto.
Parabenizar o Zé Maria, né, pela indicação, pela preocupação. Eu vejo que também é pertinente a observação que faz aí a questão de ordem, mas nós poderíamos aprovar a indicação, né, e também encaminhar pela casa cópia desta indicação ao DENIT com um ofício do vereador Zé Maria Germano, né, porque dessa forma eu acho que dá mais conforto e mais segurança aí para não ter possibilidade de ficar isso parado.
Sim, pode sim.
Mais algum vereador? Em discussão, em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 264 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando junto à Secretaria Municipal competente, providência para a colocação de faixas de pedestres nos seguintes locais: Rua Conselheiro Quintiliano, em frente ao Bar do Zoca; Rua Conselheiro Quintiliano, entrada para a Rua 13 de Maio. Justificativa tendo em vista a mobilidade para os pedestres, que se justifica essa indicação. Essa indicação é do vereador Nicodemos.
Indicação 264. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos.
Indicação 265 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo providencie a sinalização das vias, todas as vias, né, do município, sinalização vertical e horizontal, faixas de pedestre, placas de parada obrigatória, em locais que sejam necessários. Solicito também que a prefeitura adquira veículos adaptados para pessoas com deficiência. Justifica-se tal indicação visando a segurança dos pedestres, a circulação de veículos e o direito das pessoas com deficiência. Essa indicação é do vereador Alisson Gugu.
Indicação 265. Em discussão?
Presidente.
A palavra, vereador autor, o Alisson Gugu.
Bom, vereadores, vereador Nicodemos acabou de fazer uma indicação solicitando faixa de pedestre. O vereador Zé Maria Germano preocupado não só com a água, né, poder atingir os comércios, as casas que estão ficando abaixo do nível do asfalto, mas também preocupado com as calçadas, né, Zé Maria? E vi também que o vereador Dentinho da Rádio, na sua fala de orador, coloca que vai falar sobre faixa de pedestre também. Então, gente, aproveitando que na semana passada nós celebramos mais uma semana da Lei do Dia Municipal Sem Carro, fechamos no dia 22, Dia Mundial Sem Carro, e hoje, na própria segunda-feira, iniciamos a Semana do Trânsito em nosso país, né? Semana que trata principalmente sobre a segurança dos pedestres. Então, é por isso que nós pedimos... principalmente a atenção da prefeitura, que até esse momento parece que não foi dada da forma que deveria ser, para que seja, né, pintado as nossas faixas de pedestres, para que seja apresentado um projeto, um programa que revitalize nossas calçadas. E, principalmente, no ano passado, em setembro do ano passado, vereador Chiquinho, se você se lembra, nós fizemos um movimento aqui na Praça Tiradentes, trouxemos um exemplo aqui de um veículo adaptado para cadeirantes, né, para deficientes, principalmente os cadeirantes. Demos essa sugestão à prefeitura, mas até o momento a prefeitura não se manifestou. A gente compreende que são muitos assuntos, mas é direito, e o direito tem que ser preservado, porque é direito garantido pela Constituição. Então, a gente, mais uma vez, salienta que a prefeitura tem que priorizar algumas coisas nessa cidade que está deixando de priorizar. Muito obrigado, presidente.
Continue a discussão. A palavra é o vereador Chiquinho.
Senhores vereadores, vereadora Solange, saudar os cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas, quem escuta a gente para a região de Cachoeira ali, de Santa Rita. Vereador Gugu e vereador Nicodemos tiveram temas muito próprios, né? A questão da mobilidade urbana e da nova consciência que nós temos que ter com relação ao pedestre.
Sim.
Porque carro não atravessa a rua sozinho, mas é o pedestre que conduz o carro, é o pedestre que consome, e na hora que ele deixa de ser motorista, ele volta a ser pedestre. E a gente não pensa a cidade para pedestre. A maioria das cidades brasileiras tem sido pensada para os carros. E o mais incrível é que no Dia Mundial Sem Carro, que é também o Dia Municipal, que dia que foi, vereador Gugu?
O Dia Municipal, dia 22 de setembro.
Os presidenciáveis que trataram do tema, todos foram de carros para os seus comícios. Não teve nenhum que chegou a pé. Teve um que chegou de bicicleta.
De avião?
Depois o eleitor pesquisa. Mas essa é uma questão tão séria que, mesmo debatendo o tema, as pessoas são incapazes de deixar o veículo ir a pé. Até porque sabem que a cidade não está preparada para o pedestre. Então, tema recorrente. E venho aqui cobrar, senhor presidente. Onde está, quando será a audiência pública que vai tratar do tema da mobilidade urbana? Ou esse projeto virá para a gente engolir de cima para baixo? Vai abrir para a comunidade? Vai chamar os cidadãos? Pensar a mobilidade urbana e pensar o pedestre é também pensar no fomento aos profissionais do transporte público, do transporte privado, onde estão os taxistas. Eles vão ter condições até de oferecer mais qualidade, porque vai aumentar a demanda, vereador Paquinha. Mas não. Hoje, o que se pensa? Vão abaixar o IPI, vão comprar carro, todo mundo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis carros, né, dentro de casa. Tem gente que tem mais carro que filho dentro de casa. A família dele tem, ele gasta mais dinheiro com o carro do que com a família. Né, então, a gente fica preocupado com isso. Parabenizo o senhor, parabenizo o vereador Nicodemos, é uma luta antiga que a gente tem. E estamos esperando o plano de mobilidade. Enquanto o plano de mobilidade não vem, a gente percebe aí, presidente, a forma como até o poder público vem tendo, né, notícias do vereador Léo aí, que vão haver cortes no transporte administrativo. Se vai haver cortes é porque entendeu que está gastando demais, talvez podia gastar de menos. É um tema que a gente vem falando aqui há muito tempo. E no momento oportuno eu volto com ele aqui, presidente. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Indicação 266 de 2014. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito, solicitando que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal competente e que estude a possibilidade de construção de um poço artesiano na Rua do Bento, no distrito de Santa Rita. Justificativa tal solicitação se faz necessária, uma vez que a população sofre há mais de 30 anos com a falta de água. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Indicação 266. Em discussão, com a palavra o vereador autor Paquinha.
Senhor presidente, Prater, boa tarde. Gostaria de, como disse o presidente Léo, foi uma escolha boa, o prefeito colocou o Vandeir, no lugar onde ele, acho que vai resolver esse problema da Rua do Bento, como só todo problema de Ouro Preto, Lavras Novas, o pessoal está levando água no caminhão-pipa, mas não está dando conta, senhor presidente, está faltando água demais. Rua do Bento tem que ter esse poço para que resolva a situação do povo lá. No Campestre fizeram um poço cartesiano e deu certo. Então a gente pede o secretário Vandeir, ele mostrou dois projetos hoje, 9 horas, é o superintendente, mostrou dois projetos para resolver o problema de água de Santa Rita, exclusivo para Santa Rita, Vandeir. 8 horas da manhã, eu estava lá no SEMAI hoje, ele tratou muito bem, está de parabéns, chamou lá dentro, mostrou os dois projetos, eu acho que vai resolver, mas enquanto resolve, isso demora uns 3-4 anos. Faça esse... ou uma caixa d'água para a Rua do Bento, que esse povo está penando tem muito tempo. Inclusive, senhor presidente, tem uns funcionários efetivos do SEMAI que trabalha em Santa Rita, não gostam que a gente cobra esse problema da Rua do Bento. Mas enquanto a gente tiver, que eu fiquei sabendo isso tem um ano para trás, que se eu soubesse, no primeiro mandato tinha cobrado sim, que nós estamos aqui para cobrar, seja lá o prefeito que for, e trazer a verdade aqui na Câmara. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Da ordem.
Palavra, vereador.
Boa tarde, vereadores, vereador Solange, ouvintes da rádio, povo de Santa Rita. Paquinha, muito agradecido com a sua preocupação, o nosso distrito. Até fomos lá, eu e você. Mas concordo em partes aqui, mas eu não acho que poço artesiano vai ser o problema, não. Conheço lá a vida inteira, tem muita água. O que está precisando é organização, captação da água. Mas não é só captar ela e pôr lá para boi também ficar defecando em cima dela e tomando e distribuindo para a população, não. Santa Rita tem água no Bento, tem água na Mantiqueira, tem água no Posto Limpo, tem água em todos os lugares. Agora, falta boa vontade. O dia que tiver uma boa vontade, está lá, ó, tem poço na Rua do Engenho, mas não tem água. A caixa está lá vazia. Tem as nascentes. Então, quer dizer, você tem que captar, é da nascente. Eu mostro você as caixas lá, ó, lá no Bento tem aquela caixa lá em cima, cadê a água dela? Então, o poço já acabou. Então, está acabando com as nascentes, é os poços artesianos. Você tem que engolir o que a goela cabe. Não adianta você querer também ir fundando a vida inteira, não, e na hora acabar tudo. Então tem que saber respeitar a natureza, fazer trabalhos educativos em cima das nascentes, que não tem, não vejo prefeitura em época alguma preocupada com isso. Né? Você só vê plantar eucalipto e plantar braquiária em cima das nascentes e tudo. Então, quer dizer, enquanto não tiver trabalhos assim, não adianta ficar furando poço, não. Realidade é. Cadê o Partido Verde aí para ajudar nós aí, Chiquinho? Vamos fazer trabalhos aí, ó. Contar quantas nascentes tem só no distrito de Santa Rita. Vamos lá visitar todas lá, saber o que está fazendo em cima delas. Aí vai ter água com abundância. Agora, fura poço aqui, planta eucalipto ali, planta
Aí não dá, né? Muito obrigado, Paquinho, quero até assinar com você, mas sou contra a Poça Artesiana, eu sou a favor de cuidar das nascentes. Muito obrigado.
Palavra o vereador Chiquinho, depois o vereador Paquinha, depois o vereador Wallace.
Isso. Só que o Zé do Brinco falou uma coisa bem certa, é conscientização. O povo, tive no Taquara 11 ontem, uma amiga da gente lavando passeio, lavando rua, tirando poeira com a água da, saindo da mangueira, da torneira, água limpa. Desce no gambá ali, o pessoal está lavando passeio. Certo, com água potável. Então não tem consciência, não conscientiza. Traz esse problema onde está faltando água no Brasil todo. Não é só Ouro Preto, não. Está acabando. Muito obrigado.
Presidente, como membro do Partido Verde, vou falar. Obrigado, vereador Zé Domingues, pela oportunidade. Presidente, é uma questão que a gente vem falando desde o início. Fizemos aqui uma audiência pública sobre a Cachoeira dos Andorinhas. O que, que foi feito na Cachoeira das Andorinhas até hoje? Quem vai lá?
Nada.
Nada. O parque pegou fogo. Os brigadistas que apagaram são brigadistas voluntários, presidente. Sem equipamento, porque a prefeitura, ano passado, esse ano, não repassou nada para eles até hoje. A bota que eles estão usando é a bota com o dinheiro do bolso deles. Caminhão de água, eles tiveram que desesperado ficar atrás aí. Não tinha ninguém no parque. No primeiro dia que começou a pegar fogo, sempre que me ligaram. Agora, vereador Zé Dubinga, água nós temos.
E muita.
Ouro Preto é abençoado. O que nós não temos é investimento sério, infraestrutura e tecnologia. Isso nós não temos. Isso a gente não tem. Agora eu entendo a preocupação do vereador Paquinha, ele não quer deixar ninguém sem água. Mas é necessário, vereador, meu voto é favorável, vereador, mas é necessário ter um estudo global, porque lençol freático não pode ser ficar usado à torta direito, não. Tem que ter estudos. Hoje em dia, em Ouro Preto, tem um negócio seguinte: o cara lá perto da casa dele descobre que tem uma nascente, pega a água da nascente para ele. Puxa na mangueira. O outro descobre que tem outra ali e pega. Água de nascente é água para todo mundo.
Tem que ser protegida, né, vereador?
É protegido por lei. Agora, o problema também é água para todo mundo quando capta-se, trata e distribui. Então, hoje a gente capta, engana jogando clorinho às vezes, não tem tratamento, não tem estação de tratamento de água eficiente muitas vezes, principalmente nos distritos. Não temos estação de tratamento de esgoto. O único distrito que tem é São Bartolomeu, que está à margem dos Rios das Velhas. E agora, o bacana é que o que era o terror de campanhas atrás, porque muitos dos candidatos ficavam jogando com isso. Fulano vai trazer a Copasa, ciclano vai trazer a Copasa. Era o medo de pagar água que todo Ouro Pretano tinha. Agora a consciência está passando a existir nas pessoas, vereador Dentinho.
Tem muita gente pedindo.
Eles estão vendo que é inacreditável o posto de gasolina, a gente ir lá pagar R$3 para passar a ducha, e o cara paga R$ 29,90 só por mês. Com 10 passados de ducha, ele já pagou a TBO dele, o resto é lucro. Ele está ganhando para usar a água que é de todo mundo. Então o povo agora está vendo que há necessidade de se hidrometrar pousada, de hidrometrar posto, a indústria e as pessoas também que gastam demais. É hora de ter um governante que tenha coragem de encarar isso. Tenha coragem de encarar, falar, nós vamos botar hidrômetro na casa de todo mundo. A tarifa social é até 150 litros de água por pessoa. Se não usar, se usar mais, vai pagar mais. Se não usar, está dentro do limite social. Só que ninguém quer encarar isso. E aí, cadê o plano de saneamento básico? Primeiro ano de ação dele, que são 20 anos, era esse ano. Nós vamos ter que pensar ele adaptando. Agora, eu não sei adaptar o plano. O senhor sabe, vereador Wander? O senhor sabe, vereador Dudu? O conselho vai conseguir adaptar tecnicamente?
Não. Eu sei onde ele está. Hoje ele está no conselho.
Pois é. Então, acho que nós vamos ter que gastar mais dinheiro do povo chamando o técnico de novo para fazer toda a adaptação do plano de saneamento para começar do ano que vem. Se começar ano que vem. Então fica meu lamento. A água é vida. Muita gente achava que isso era papo de partido de maconheiro. Há muito tempo atrás. Quem ficava falando que preservava a natureza era partido de maconheiro. Hoje, todo partido, até de padre, de policial, de todo mundo, entende hoje o valor da natureza, o valor da água, o valor do meio ambiente. E eu falo para vocês, meio ambiente é o que a gente necessita para viver. Porque a natureza não precisa da gente, não, vereador Wander. A natureza não precisa da gente, nós que precisamos dela. Natureza é tudo aquilo que é tudo natural. Se amanhã acontecer uma catástrofe e mata o mundo inteiro, nós acabamos, a natureza continua.
Então a gente tem que zelar da forma correta de usar os meios naturais para o nosso meio ambiente, para o meio que a gente vive. E nós, infelizmente, estamos desperdiçando. Eu achei, vereador Dentinho, que meus netos viriam a falta d'água no mundo. Hoje, eu tenho certeza que os meus filhos já estão vendo, né, que a coisa está muito mais próxima. Então, tristeza.
Presidente.
Palavra, vereador Wallace, logo em seguida, vereador Dentinho.
Olha que absurdo, né, vereador Chiquinho, em alguma parte, né, do que ele falava. Nós utilizamos a água, né, buscamos a água limpa, utilizamos e retornamos a água para os rios suja, não é verdade? Não temos tratamento nenhum. Vereador Paquinha, o senhor está coberto de razão, sua intenção é dar melhor para aquela comunidade, né, vereador Zé Dubinga entendeu dessa forma, mas é que nós aqui não estamos acostumados, nem podemos acostumar, mas de vez em quando entramos no erro de trabalhar no paliativo. Por quê? Porque o paliativo é mais rápido, porque a prefeitura ultimamente, pelo menos nesse um ano e nove meses, né, que eu faço parte do poder público, só trabalha com paliativo. Veja bem, o senhor falou que tem projetos lá que o Vanderlei mostrou. O Vanderlei é muito competente. Tomara que realmente dê um rumo para esse SEMAI, que já passou mais de 6 pessoas aí nesse um ano e nove meses, né, à frente da superintendência. Mas o mais absurdo é que falta transparência. Quando, outro dia eu conversava com o vereador Roberto e falava com o vereador sobre projetos para uma nova captação de água, principalmente para a sede, né? Aí o Roberto falou assim, não, vai lá, Gugu, vai lá no SEMAI, toma um embasamento para você poder falar. Uma conversa amistosa, uma conversa boa. Mas, vereadores, gastou mais de 800 mil num projeto, em janeiro, fevereiro, salvo engano, para um túnel que a gente sabe lá o que aconteceu com esse projeto, estamos aguardando chegar aqui, não temos notícia de nada. Era prioridade? Eu pergunto aos senhores, gostaria que quem quiser responder no microfone, responda, senhores vereadores. Era prioridade? Pode responder? Não, depois. Sim ou não, depois você complementa. Não sei se era prioridade. A água está aí. A água, sim, é prioridade. E aí, cadê o projeto de uma nova captação para a sede, para os distritos? Você entendeu, vereador Roberto? É isso que a gente fica... Se tem, cadê?
Não tem. Conselho superintendente.
Não, o vereador Paquinha falou que foi lá. Ele falou que tem. Você ouviu o projeto?
Podemos fazer um requerimento, pedir ele para trazer. Ele mostrou dois projetos hoje.
Não, eu até vou lá, porque requerimento até Vanderlei chega aqui, vereador
ele
Paquinha.
Vai
demorar muito.
Do SEMAI,
ele traz o livro
mas de caminhada. Não tem, trazer. Não tem que eu conversei com o Vanderlei. O Vanderlei falou que vai fazer.
Gugu.
Entendeu? Para Santa Rita. Pois é. É isso que a gente fica chateado. E se, gente, nós tivermos aí mais um outubro que vem aí, novembro, dezembro, janeiro, sem período chuvoso,
como aconteceu,
nós vamos entrar provavelmente no estado de calamidade pública. Espero que não, espero que esteja falando bobagem aqui. Mas se fizer, se nós entrarmos nisso, nós vamos ter um gasto do dinheiro público com a dispensa de licitação para caminhões-pipa e vai lá saber de onde vai buscar essa água. Né? Então a preocupação é muito grande, vereadores. Muito grande. Vereador. Claro.
Eu sou contra aquele gasto do projeto Tuno, já falei aqui, tentei com emenda, não teve jeito, foi quase 1 milhão contra. De reais. Mas eu queria falar de um fato real do SEMAI. Salvo engano, estou pedindo minha assessoria para procurar, nós denunciamos isso aqui. Por decreto, foram remanejados cerca de 3 milhões de reais, salvo engano, para outras áreas do SEMAI. Uma delas era estradas. Será que o povo agora vai beber estrada?
Prefere estrada ou prefere água?
Então, quer dizer, nós precisamos estabelecer uma linha de prioridade. A estrada é importantíssima. É acesso até para o caminhão-pipa. Porque parece que nesse negócio de caminhão-pipa aqui, se a gente botar na ponta do lápis, ao longo de 14 anos...
Né? É um bom negócio.
Fica parando de falar de 12 anos. Vamos falar agora de 13 anos e 9 meses. Bom negócio. Ao longo de 13 anos e 9 meses, está um grande negócio. Porque é preferível, para que vai investir? Tem água, paga fulano ali que leva, paga ciclano que leva. Gente, se o caminhão pipa está funcionando, sinal que tem água em algum lugar aqui, ué. Ou está buscando água lá no Rio das Velhas? Está buscando água no Rio São Francisco? Está buscando água lá no Rio Doce? Está buscando água em Ouro Preto? Tem água em Ouro Preto? Como que a gente vai fazer essa água chegar? É investimento sério. Agora... Quantas pessoas passaram, o SEMAI, que o senhor falou?
6.
Não, 6 eu contei, mas o presidente Léo outro dia contou, acho que mais, deu mais.
Eu não vejo até problema, não, vereador Roberto, passar 10 pessoas. Eu vejo problema é não ter um planejamento que os 10 possam executar. E falar assim, ó, eu tô saindo, eu parei aqui, ó, nesse lugar aqui. Agora você segue daqui para frente. Não, aí vai começar do zero. Tem um planejamento? E aí eu queria elogiar as pessoas técnicas efetivas de lá. É muita gente boa trabalhando. A gente sabe disso, sol a sol. Eles que encaram, inclusive, o mau humor das pessoas, vereador Dentinho, que está pagando o TBO lá. Na hora que o cara do CMAI chega, ele escuta para a cabeça fora. Escuta mesmo, mãe. A mãe está querendo dar banho no menino. Tem água na torneira? Não tem água no chuveiro? Agora, a parte de cima dessa pirâmide, será que ela tem escutado da mesma forma? Será que tem sentido isso na pele? Eu acho assim, se a gente tivesse aqui em Mossoró, né, lá no meio do sertão, a gente ia estar desesperado. Ô, vereador Roberto, eu estou acabando rapidamente.
O assunto é importante.
Se eu quiser, no assunto do senhor, na fala do senhor, até peço uma parte também. Mas o vereador me concedeu, então eu estou usando dele. O senhor está incomodado, eu estou acabando já. Se a gente estivesse lá no meio do sertão, eu concordaria desse desespero, mas nós estamos no meio de duas bacias, né, de dois afluentes importantíssimos, de duas grandes bacias de Minas, né, que é o Rio das Velhas e o Rio Doce. Obrigado.
Não, já finalizei, presidente. Obrigado.
Então, com a palavra é o vereador Dentinho, logo em seguida o vereador Roberto Leandro.
A questão da água, ela é muito complexa. E nós que trabalhamos na Rádio Itatiaia Ouro Preto, uma emissora que é líder de audiência, junto com as outras que tem na nossa região, a gente abre o programa e as pessoas já ligam falando sobre água, a gente cobra dos companheiros que são serviçais, porque que levanta cedo, serviçais. Mas hoje nós temos algumas pessoas à frente do SEMAI sérias, compromissadas de trazer para resolver o problema da água. O Vanderlei, como já foi falado, o Léo até falou que ele tem uma rejeição, mas não é a rejeição dele é o seguinte, porque ele corta reto. Ele não é de brincadeira, ele é de pouca conversa, mas de ação e sabe o que está fazendo. Quero até parabenizar o companheiro Vanderlei, nobre colega, que realmente sabe o que está fazendo e conhece o que faz. Vanderlei. Então, Vanderlei, hoje superintendente, sabe muito bem. E tem o Daniel Bittencourt também, que é um cara muito escolado, conhece muito, sabe onde estão todas as redes, estão fazendo um grande trabalho para a melhoria. Mas eu já tinha conversando com o prefeito Heleno sobre essa questão. Inclusive, eu tive conversando com o Abílio Boasquives outro dia, dois meses e meio atrás, ou três, perguntei a ele que o Zé Leandro falou comigo, que pediu o Abílio com uma equipe que fizesse estudo de toda a bacia geográfica aqui, hidrográfica da região, para separar o esgoto, que ele estava muito preocupado em separar o esgoto dos córregos, até pensando nisso mesmo, Chiquinho, Luiz, sobre a questão de ter esses córregos riachozinhos também, no futuro ser aproveitado também a água desses córregos e desses riachos. E o projeto que o Zé Leandro me falou também é buscar água no Falcão. Porque o último projeto que foi feito em Ouro Preto foi feito pelo prefeito Zé Leandro, captando a água ali da Lagoa Preta, quando naquela época Ouro Preto tinha por volta de 60 e... no Itacolomi, né? Fala Lagoa Preta, Itacolomi, Pocim.
O Wilson Milagres.
Eu conheço Milagres. Lá.
Wilson Milagres.
Ele terminou.
Itacolomi foi o Wilson Milagres.
Não, ele, ele
terminou. Pode ter feito lá uma ampliação depois, Zé.
É. A captação foi Zé que trouxe para cá.
O
tratamento foi Wilson? Foi 87.
O tratamento foi Wilson.
É. Tratamento foi Wilson. Então, ele que trouxe. E naquela época, tinha por volta aqui de Ouro Preto 45 mil, 60 mil pessoas, salvo engano. Hoje nós temos aqui. Vereador Vando, nós sabemos isso, que o senhor sabe muito bem também, nós sabemos disso. Frutuantes que dentro passam a 100 mil pessoas com estudante e dentre outros. E casas, por exemplo, na Bauxita, fica olhando. Nessa época, quando eu morava na Bauxita, casas que eram uma só, hoje tem 3, 4 no mesmo terreno.
Tem até 12, né, gente?
Isso. Tem prédios lá com 12, 13 apartamentos. Então aumentou muito o consumo da água e o fluxo era o mesmo. Agora, o que ele pensa fazer? Buscar água no Falcão para capitalizar essa água do Falcão, que não fica barato.
Só me permite, mas quando Sim. eu coloquei pensamento, nós sabemos desse pensamento, porque eu também já conversei com o Vanderlei, conversei com o prefeito, só que eu não sei se tem projeto. Para mim não tem projeto. Agora, pensar, eu penso um tanto de coisa. Inclusive pensava que eu era um super-herói em ser vereador. Hoje eu sei que as nossas ações são limitadas. É isso que eu estou falando, vereador Dentinho.
Mas o Zé já liberou
fazer,
o superintendente.
Nós queremos ação.
Em fazer o levantamento e colocar em prática esse projeto. Não sei como é que está, mostrou dois projetos para quem. Quem sabe um desses projetos é um desses que nós estamos falando. Então, para Santa Rita, às vezes já está encaminhado. Só que é uma coisa complexa, nós temos que ter cuidado e esperar que o prefeito Eleandro, ele está muito interagido nesta questão da água. Ele está preocupado, preocupadíssimo. Né? Ele está muito preocupado. E o problema não é só Ouro Preto, Brasil inteiro. Né? Mas eu quero parabenizar o superintendente que está lá agora, o Vandeir, porque ele é um pouco indesejado, Léo, porque ele corta reto. Mas ele é um grande profissional.
Mas eu disse isso aqui, ó.
Ele corta reto. E não é muito de ficar
eu
muito
sou favorável
com
a...
picaretagem, detesto picaretagem, não gosto
Dentinho,
muito.
Oi? Eu sempre fui favorável a permanência dele no SEMAI como superintendente. Eu sempre disse aqui, eu falei que ele é meio bruto tem hora, mas cortar muito no macio, aí fica complicado.
Corta reto. Eu até brinco com ele, bruto, rústico e sistemático, mas um excelente exímio profissional, e tem poucos aqui no Preto. E agora entrou uma equipe lá que vai fazer, porque realmente mão de obra hoje é o mais difícil para poder resolver os problemas no profissionalismo.
Vereador,
mão de obra. Pois não, companheiro.
A questão da água, eu creio que tem que ser, né, tem vindo do governo federal, é um reflorestamento. Eu sou nascido na roça, né? Fui na casa do meu sogro há poucos dias, coisas que eu nunca tinha visto.
Nunca.
Né? Seco lá, sem água nenhuma. Então, eu creio não. Tenho certeza, tem que vir do governo federal. Eu creio que vai dar certo. Pelo governo federal que vai entrar próximo aí, pelo que é a expectativa da gente, eu acho que vai olhar mais por esse lado. Tem que vir do governo federal, reflorestamento, fiscalização em cima, as propriedades, fala, tem que plantar café, tem que criar gado. Ué, o que adianta você querer criar gado, café sem água? Não adianta. O que adianta sem água? O que mexe? O que move? Então não tem como. Os meninos aqui do SEMAI, aqui, o Vandeir, a Chiquinha, a turma aí, claro que fica perdido, sem rumo. Eles estão tentando fazer o melhor. Eles querem fazer, querem ajudar. Mas depois de não ter como, tirar onde? Né? E que a gente sempre discute. Quando a gente era mais novo, a gente tomava água lá para a roça, lá no córrego, lá de qualquer maneira, nunca foi. Hoje você não pode pegar uma água sem ser tratada para colocar nas caixas. Ah, não é perigoso. Antes a gente não tinha tanto problema que tem hoje. Hoje tem tanto problema, água tratada e tudo mais, e do jeito que está aí. Né? É o governo federal, estadual, né? Governo municipal. Eu creio que tem que juntar, todos reunir para discutir esse tipo de coisa. Tem que vir do governo federal, é reflorestar. Você pode notar que aonde há mais floresta e mais água. Entendeu? E água tem. Basta cuidar e olhar direitinho. Né? Obrigado.
Para finalizar, presidente, ele pediu a parte, dois pediram a parte. Antigamente tinha menos pessoas, como eu já disse, aumentou muito, né, os moradores e habitantes na região. Podemos tirar a base pelos nossos bairros. Mas nós sabemos que há uma vontade muito grande do governo em melhorar essa situação da água. Agora, não podemos deixar de cobrar também, começando por mim, de estarmos colaborando em economizar água. Porque ficar lavando carro na rua, jogando água no passeio, aqui mesmo na Barra, tem uma pessoa que lá fica passeio todo dia às 7h10 da manhã, na travessia aqui. Levanta amanhã às 7 horas, vai lá para você ver. Tem uma loja lavando o passeio todos os dias às 7h10 da manhã, enquanto no Aldo Moura está faltando água. Falta de consciência e também de pensar no próximo. Se a gente não fazer a nossa parte também, vai ficar difícil. Obrigado, presidente.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Senhor presidente. Boa tarde ao público presente, ouvintes da Rádio Província, federal, internautas, senhores vereadores. Parabenizar Paquinha por essa indicação que contempla a nossa comunidade de Santa Rita. Boa indicação, vereador. Assino, se Vossa Excelência permitir, como subscritor, com Vossa Excelência, porque quando preocupa com as nossas comunidades, a gente compartilha dessa preocupação. Mas, dentro dessa discussão toda, vejo que da importância do Poço Artesiano, precisa mesmo, porque os Poços Artesianos, que foi feito pelo Zé Leandro na administração 97, se não me engano, 97-2000, não é?
aqueles postos, logo depois da sua saída, eles foram abandonados. Perdeu-se em Santa Rita. Praticamente perdeu uma unidade, funciona perfeitamente a unidade ali próximo do campo, e as outras duas unidades, o governo está trabalhando para restaurar os postos artesianos. Eu acredito que com isso possa até resolver o problema do Bento, né? E precisa também aumentar a capacidade dos reservatórios, visto que Santa Rita, quando foi feito os postos artesianos, só tinha meia dúzia de casa lá no Bento. Não é? Pode ver com o Edivaldo que... Não é isso? E hoje o bairro Bento é um grande bairro, não é, da nossa Santa Rita. Mas é só para também reforçar aqui, principalmente com a fala do vereador Gugu, que o governo trabalha para fazer o projeto, não é, o estudo já está em andamento, não é, se vai ser no Falcão, se vamos aproveitar alguma demanda de água, não é, da outra vertente do Parque do Itacolomi, que talvez seja possível. Então, esse estudo está em andamento. Bom, lembrar só que também, para todos os ouvintes, que a captação do Itacolomi, presidente Léo, ela foi feita no ano de 86, né? Porque foi feita a captação jogando diretamente na caixa da bauxita, né? Também era um bairro pequeno, e na época... tiveram vários críticos, né, para que aquela captação, sendo que o bairro era pequenininho, a Vila Operária era pequenininha, né, e nós não tínhamos o desenvolvimento que tem hoje a nossa cidade nova, o bairro da Bauxita. Logo em seguida, assumiu o Wilson Milagres, e sensível, não é, a essa demanda e percebendo o crescimento de todo Ouro Preto daquela vertente, ele contratou a estação de tratamento de água. Se não me engano, ela foi feita no período de 92, 93, inaugurada, se eu não estou enganado. Mas foram estas, pode-se falar assim, as grandes obras de infraestrutura para abastecimento de água em nosso município, que efetivamente deu certo. Depois veio a Marisa, fez os reservatórios, mas não tinha água. A captação para levar água para os reservatórios. Então, vejo que o governo está aplicado em trabalhar para que possa aumentar a oferta de água. Estamos atravessando aí uma das maiores secas, né, de período, talvez, da história de Ouro Preto. É algo que precisa, talvez, até ser levantado. Mas, mesmo havendo... esse tempo de seca, a nossa equipe do SEMAI merece aqui, né, até uma moção de aplauso, que vou encaminhar, porque, mesmo assim, vereador Gugu, que é lá do bairro da Bauxita, outros aqui e outros bairros, o problema da falta de água não está tanto como era antes, mesmo tendo essa seca enorme que nós estamos atravessando. Né? Vejo que o serviço melhorou muito, mas nós não podemos perder a oportunidade de pedir aos ouvintes ouropretanos para realmente economizar água. Ó, em vez de jogar um balde de água no passeio, passa um pano. Em vez de lavar o carro toda semana, lava uma vez por mês. Então, nós temos que realmente preocupar, porque essa seca... Entendo eu que a previsão aí é nós termos ainda um período longo ainda de seca, de estiagem. Então, toda a população tem que colaborar e o governo vai continuar trabalhando para que nós possamos melhorar o sistema, né, de captação e oferta de água. E esse é o propósito do prefeito Zé Leandro.
Ô, presidente.
Com a palavra, vereador.
Porque o vereador Roberto levantou uma questão sobre os funcionários lá do SEMAI. Em momento algum eu critiquei a parte operacional, a parte do dia a dia, das ruas, não. Pelo contrário, falava... Não, claro. Não, nem ele falou dessa forma, não. Eu que estou... para que as pessoas, né, aquelas que estão ouvindo... Muito pelo contrário, eu falava com o presidente Léo aqui, o Daniel, de segunda a segunda, ele está o tempo todo com o celular ligado, o Vandeir sempre nos atende... O que nós, mais uma vez, enfatizar, o que nós cobramos é porque paliativo sai muito caro para o município, gasta muito. O que nós precisamos é que definitivamente seja resolvido o problema de abastecimento de água no nosso município.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 9 votos.
Indicação 267 de 2014, senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que seja realizado pelo executivo estudos para ampliação da barragem de captação de água do córrego do Mulato, no distrito de Lavras Novas, assim como a limpeza da referida barragem e os estudos para captação de água do córrego Aranha. Justificativa, Lavras Novas é hoje um dos principais destinos turísticos da nossa região, motivo que reforça a importância socioeconômica do distrito. No entanto, o período de estiagem que assola o país e a falta de investimento na captação de água dos últimos anos vem fazendo com que a população atravesse momentos difíceis, não somente na garantia da água para o uso doméstico. Enfim, aí acabou aqui, viu, vereador Chiquinho, mas também faz sem sentido. Sindicação do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, indicação do vereador Chiquinho, com a palavra o vereador Autor.
Presidente, então, água de novo. O que, que a gente está querendo dizer aí? Lavras Novas tem água, presidente. Tem água. Lavras Novas precisa de investimento. Tem o córrego do Aranha e o córrego do Mulato. O córrego do Mulato é onde hoje tem a represa. Se busca, manda para a caixa de bomba que manda lá para cima. Falei na reunião passada. São 50 mil litros, ali perto da cruz, atrás 200 mil litros, mais 16 mil no elevatório, totalizando 266 mil litros de água em reservatório, mas a água não chega. Por quê, presidente Del? Que a gente falou aquele dia, falta esse planejamento, tem gente que a bomba vai direto lá e joga água, tem gente que não passa na caixa d'água, quem mora lá no fundo não chega, que a água vai chegando, chegando, descendo, descendo, não chega lá do outro, lá não chega. Tem gente que tem poço artesiano com mais de 200 mil dentro do fundo de casa. Então, você precisa de uma gestão de água, isso é o planejamento. É o que eu estou falando, agora passou todo mundo por aí nesses últimos anos. Essas falas aqui, vereador Dentinho, de todos os nós, mostram que os prefeitos anteriores nenhum planejaram a cidade para o futuro. Concordo com o vereador Roberto, naquele momento houve críticas, mas com todo o planejamento do futuro do Zé Leandro naquela época, e depois do Wilson Milagres ali, foi um planejamento tímido. Né? Não posso esquecer que também que o prefeito, prefeito Ângelo Oswaldo, levando essa adutora para cima, hoje o São Sebastião não tem mais falta d'água. Hoje o São Francisco, vereador Léo, não tem mais falta d'água. Foi uma obra também feita. Mas que obra que teve um amplo planejamento da nossa cidade, mapeando as possibilidades nascentes, mapeando onde que o caminhão pipa busca água, para essa água aí, para um uso comum. E aí a gente vê hoje, eu assustando aqui, porque eu venho falando, Viçosa já está anunciando racionamento de água. Aí hoje no jornal está aqui, ó, abastecimento de água é uma loteria na cidade de Mariana. E na manchete mostrando que Ouro Preto e Mariana estão com racionamento de água. E aqui embaixo, subtítulo dizendo, gratuidade dificulta conscientização. Eu queria ver uma matéria assim, vereador Roberto, e elogiarei muito o prefeito Zé Leandro, se o fizer, que ele tem autonomia para isso, que ele é o gestor da cidade. A água é um bem que não é meu, nem seu, é de todo mundo. Inclusive de quem não é de Ouro Preto. Porque a gente paga mais de R$500 mil para poder captar na bacia do Velhas e na bacia do Doce, por ano, mais de R$500 mil. A prefeitura gasta para captar. Por que não tem um decreto proibindo a lavagem de água nos meses tal, a lavagem de passeio nos meses tal, tal, tal? Tem medo de perder o voto das pessoas? Não estou falando que é o caso do prefeito, não. Ninguém fez isso até hoje. Mas se o prefeito fizer um decreto, ele tem autoridade para isso. E o vizinho ligar e denunciar nos fiscais do SEMAI, ligar e denunciar nos fiscais de postura, porque a água não é daquela dona que está lá varrendo o papel com a água. Porque se usasse a água para lavar e depois varresse com a vassoura, não. Tem uns que fica lá, põe o dedinho, tss, fica varrendo. Isso é um absurdo. Um absurdo, a gente está fazendo mal para a saúde pública da nossa cidade. Né? Então, ou seja, presidente, eu estou trazendo o tema de Lavras Novas, mas lembrando o tema de Ouro Preto, porque nós temos água. Nós temos, eu nunca vi caminhão-pipa passando crise de água. Sinal que a gente tem água. Pelo contrário, eu vejo dono de caminhão-pipa ficando milionário. Então, fica aí esse pedido dessas obras em Lavras Novas. Essas obras, vereador Gugu, foram informações de técnicos do SEMAI que a gente buscou. Pessoas efetivas. O que é preciso fazer lá dentro de Lavras Novas? Eu tenho um relatório aqui, ó, mostrando qual que é a solução. Agora, a solução que custa o quê? Dinheiro. E dinheiro nós temos? Temos. Começar a faltar água em Lavras Novas, vai começar a faltar turista. Começar a faltar turismo, falta dinheiro. Começar a faltar dinheiro, gera o desemprego. A Novelis fechando. A Vale já reduzindo o quadro. Lavras Novas perdeu o turismo, aí nós começamos com a crise anunciada na cidade. Aí. Então fica aí esse grito de alerta.
Continue a discussão, presidente.
Com a palavra, vereador Vander.
Deixei para falar agora, senhor presidente, porque eu sabia dessa indicação do vereador Chiquinho também, que trata do mesmo assunto. Quando no início do ano passado, quando começou aqui o Promova Ouro Preto, né, nós colocamos aqui que não éramos contra o asfalto, éramos contra a falta de projetos, que asfalto era uma coisa boa, mas nós colocamos, pergunta para o povo de Ouro Preto se era prioridade. Perguntaram? Porque nós falávamos do problema de falta de água. E tenho certeza, pode fazer uma pesquisa em Ouro Preto e perguntar ao povo de Ouro Preto se eles preferem asfalto ou se preferem água. Tudo depende de água, gente. Isso estava na cara que ia acontecer. E hoje nós estamos falando aqui da falta de água. E naquela época eu coloquei. Olha, asfalto é bom, mas não, no meu entendimento não é prioridade. Como colocou o vereador Alisson Gugu bem colocado aqui. Projeto de túnel, R$800 mil. Por que não gastou com projeto para resolver o problema de água? Santa Rita tem muita água, está faltando água. O Salto, nós tivemos no Salto, tem água lá passando praticamente na porta das pessoas e falta água. Ouro Preto, a água que nós temos no Falcão aqui, gente. Né? Serra do Siqueira, está uma vergonha, o povo não está tendo água para nada. Nós falamos. Aí falaram, ah, porque é vereador de oposição, está contra o desenvolvimento. Né? Foram isso que falaram. E dentro de pouco tempo, vou falar aqui, outras prioridades que nós colocamos. Quantos locais de área de risco que existem em Ouro Preto? O qual providência foi tomada? Hoje nós estamos reclamando pela falta de água, mas se ela vir em abundância, nós vamos ter problema aqui em Ouro Preto com problemas de área de risco. Não é isso? Então, quando a gente coloca, porque a gente... Acho que o poder público tem que ouvir a população, a comunidade. Então nós colocamos isso aqui. Não é, vereador Chiquinho? Sim.
Presidente Léo, eu queria colocar junto com o vereador Wander uma preocupação maior. Por quê? Mariana, a principal abastecimento de Mariana é a Serrinha, que está dentro do Parque Itacolomi. O principal abastecimento lá de lá é o Itacolomi, que está dentro do Parque Itacolomi. E o parque está em chamas, vereadores. Pegou fogo. Não tinha gente para conter o fogo. Não tem equipe. A gente, o vereador Zé Dubingo falou ali, ó, se a gente acaba com o
estado, né,
com verde no entorno, o que acontece?
Seca.
Vai secar. Agora, queria colocar outra coisa, vereador Banco. Você está colocando. A gente reclama agora que está faltando água. Para, né? Sim. Na hora que chover... O povo vai reclamar porque a água está chegando cheia de barro. Porque não tem investimento em infraestrutura. E o pior é que a gente vem reclamando aqui que os postos de gasolina não pagam por essa água. E aí, vereador, eu não estou fazendo aqui turbulência, nem tentando misturar tema, não. Mas nós sabemos aí que enquanto os postos não pagam, né, devidamente para usar a água que é do povo, a prefeitura... vem pagando taxas exorbitantes para lavar os carros da prefeitura, vereador Wander.
Valores
usando a mesma água,
três vezes superior.
Que é minha e que é de todo mundo. Então, esse é um tema que agora é hora de discutir mesmo. Nós vamos trazer.
Falta de água.
Trazer ele para o nosso questionamento. E é muito sério o que vem acontecendo. Agora, se não tiver investimento, não tiver planejamento, e pior, presidente Léo, planejamento tem. O plano de saneamento, ele acusava, inclusive, as áreas para futura captação. Está aí na mão. Cadê ele? Volta, plano. Sal da câmera correndo, presidente Léo. Voltar para cá, ué. Vamos achar ele, vereador Dentinho. Trazer ele de volta para a Câmara? Obrigado.
Então, senhor presidente, é o que a gente coloca, né? Lamentar hoje, mais uma vez, foi publicado, né? Mais uma dispensa de licitação do lixo, senhores vereadores. Mais uma dispensa de licitação do lixo. E falar em dispensa de licitação, a secretária Meio Ambiente, juntamente com Paulo Márcio, quando estiveram prestando conta aqui, eles disseram que no mês de agosto abriria a licitação do lixo. E hoje saiu mais uma dispensa de licitação. Mais uma dispensa de licitação do lixo para Império. Aí dinheiro para pagar a mais no lixo tem. Para pagar a mais no transporte tem. 45%. Agora dinheiro para investir na água não tem. Não tem. As obras estão aí paralisadas. Cadê o Promova Ouro Preto? Não planejaram, não? Está aí, as empresas nos mostraram, né, em torno de 6, 7 milhões que são devedores, por isso que as obras são paralisadas. Estivemos lá ontem, no bairro Metalúrgico. Se começar a chuva hoje, os moradores não terão acesso às suas casas. Não terão acesso às suas casas. Sinceramente, senhores vereadores, eu não vejo, não estou vendo nem luz no fundo do túnel mais para este governo, não. Este governo está desgovernado, perdeu a ponta da corda, não tem condições de continuar do jeito que está. É um absurdo, é uma vergonha. Estão enganando o povo de Ouro Preto, mentirosos, mentiram, continuam mentindo. Até onde vai parar isso? Até onde? Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Bem, senhor presidente, a indicação que encaminha aqui o vereador Chiquinho de Assis, faz questão de assinar com Vossa Excelência, vereador. Estive no SEMAI, você esteve visitando a comunidade agora há pouco tempo, com um servidor do SEMAI. Nós sabemos...
Queria até ter ido com o SEMAI, mas se eu pedir, eles não gostam de andar comigo, eu sou da oposição.
Não, não gosta. Então, você sempre é bem recebido pelo governo.
Se
você
quiser ir comigo lá, a gente vai junto.
Os servidores todos são orientados para atender...
Eu fico meio preocupado.
...qualquer vereador, não é? Mas o que há, na verdade, é que estaremos, não é, cuidando também dos interesses lá de Lavras Novas, não é? Porque a única captação que tem lá também foi feita pelo doutor Zé Leandro. Depois disso, ficou abandonado. Agora, esse esperneio, não é? Esse... Então, depois, vereador, deixa eu terminar.
O senhor vai xingar não, o vereador Wander antes de eu xingar?
Você começou a falar, não vou xingar, não.
Não, nós vamos falar de Lavras Novas antes.
Pode falar, vereador.
Não, é porque eu acho que bom saber do senhor dessa intenção. Sempre deixei claro que os lugares que a gente tem voto, a gente não é dono das pessoas, lógico, é dono dos votos. Então, nós temos que somar para a coisa funcionar. E aí, não posso deixar aqui, na fala do senhor, fazer uma pequena correção, porque foi muito importante o reservatório que a prefeita Marisa construiu, né, de 200 mil litros ou 16 mil litros. Não posso deixar aqui também de falar, né, da constante manutenção do prefeito Anjo na casa de bombas e também na nova adução para esse mesmo reservatório da Marisa, porque não tinha uma adução, né, tinha apenas reservatório. E também dizer que as tentativas de captação de água na parte mais alta da cidade, naquele início daquelas pousadas, presidente Léo, foram impedidas por quê? Porque a falta de estação de tratamento de esgoto, que é de muitos anos, estava levando à contaminação da água. Então não podia captar água lá em cima, tinha que captar lá embaixo. Então, mas fico muito feliz do senhor mostrar esse empenho. Acho que todos os vereadores que quiseram, o vereador Gugu, inclusive chamei para ir comigo no dia, ele estava no Conselho de Transportes, é por isso que não foi. Convido todos que quiserem assinar, porque a questão é seríssima. Que bom que a gente pode ter a minha assinatura e a do senhor numa causa tão nobre para a nossa cidade.
Então, o que nós não podemos, não é? E aqui cada um fala o que quer. Mas, não, Não é graças a Deus, não. Aqui a gente tem que ater, está no regimento, está na lei orgânica, a verdade. Não é? A verdade. Mas isso o tempo vai dizer. Isso o tempo vai dizer. Porque o tempo é senhor da razão. Não é? Porque as obras estruturantes de toda essa Ouro Preto, vereador, tem a marca do prefeito Zé Leandro. Agora, o que a gente fica triste é que nos últimos 8 anos torraram 2 bilhões de reais e não preocuparam com nova captação. Torraram o dinheiro todo da estação de tratamento de esgoto. Está aí toda sucateada. Trouxemos aqui documentos para os senhores vereadores de compra de abadá com fundo da saúde e aprovaram as contas do ex-prefeito Angelo Oswaldo, 2012, 2008, 2009. E ficam falando, querendo colocar para a população que em 1 ano e meio o prefeito Zé Leandro tem que resolver tudo, que não tem planejamento. Que bobagem. É o prefeito, é o governo que tem planejamento. Ele vai chegar, os projetos vão estar vindo a essa casa, não é? A questão do túnel que defendemos, não é? O projeto está terminado, breve estar vindo a essa casa sendo apresentado, assim que o IPHAN autorizar, não é? Teremos recurso, tenho certeza, do governo federal, do governo estadual, independente seja qual seja o presidente, porque Ouro Preto é uma cidade que, por si só, ela traz investimentos, agora tem que ter juízo mesmo para gastar. E o prefeito Zé Leandro não vai fazer igual o prefeito que passou aí, não. Torrou o dinheiro todo, não deixou uma obra. Não deixou uma obra. Era essa a consideração, Ouro Pretano, que nos assiste, que nos ouve, que esse governo vai deixar obras estruturantes, como já fez aí a pavimentação de mais de 30 quilômetros de ruas, não é? Outras obras significativas, aumento para o servidor público, melhoria da qualidade de vida, dinheiro novo circulando no comércio de Ouro Preto. Esse é o governo Zé Leandro, que trabalha para você, que nos ouve, que nos assiste, prestigiando e dando audiência para a TV Câmara. Obrigado.
Continua em discussão a indicação. Lá em Cachoeira do Campo, a questão do funil, a gente também parabeniza as pessoas que trabalham lá, o William, o Simões e outras pessoas que trabalham lá naquela região, e também a obra construída pela prefeita Maria Xavier. Que não foi lá boa prefeita, não, mas ai se, não, se ela não tivesse feito aquele investimento lá naquela região. Porque realmente o governo passado não fez investimento na captação de água no nosso município. Não fez. O governo passado não fez investimento porque 8 anos não fizeram investimento. Isso é uma realidade. Não fez. Poderia ter trago água de diversos lugares, a história, o lenga-lenga era o mesmo, e não fez. A gente espera que esse agora faça. Faça. Porque já se deu tempo para elaborar os projetos. A gente espera que no ano que vem executa obras. Mas o governo passado não fez. Pode ver que abriu um punhado de buraco nas ruas aí, mas não tem 1 litro de bosta sendo tratado. E o governo, o Angelo Oswaldo, falou que a água de Ouro Preto queria entregar 70% dos córregos limpos aqui, do esgoto tratado. Nem um litro de merda tratado. Foi conversa fiada. Tudo que fez na beira do rio lá, tudo destruído antes dele entregar à prefeitura. Está tudo destruído, entupido. Trouxe diversas vezes para essa casa aqui. Tudo estourado. Tudo. E não fez. E esse canalha ainda tem muito prestígio aqui na cidade. Que o prefeito que fez isso é um canalha. Isso é canalice. O que fez com o dinheiro que veio do governo federal, que é nosso dinheiro. Vê se tem 1 litro de esgoto tratado aqui em Ouro Preto. Vê se tem 1 litro. Que se tiver, eu desafio qualquer um aqui. Se tiver, eu tomo ele antes dele ser tratado. Não tem. Não tem. Encheu a cidade de buraco aí e está tudo destruído lá no Rio Funil da Barra. Tudo. E antes de entregar o governo, eu falei aqui. A Quênia encheu-se de dinheiro e não teve competência de resolver o problema do SEMAI. Esquema de dinheiro ali dentro era grande também. Eu estou falando do governo passado, vereador Wander.
O senhor acredita que era mais do que isso?
Eu estou falando do governo passado, eu vou chegar nesse agora. Entendeu? Então, o governo passado foi lorota na questão de estação de tratamento de esgoto. O governo do município está condenado aí para ele pagar uma multa milionária para o DENIT aí, ó, porque desbarrancaram lá a rodovia do contorno e não resolveram o problema. Não ia ser lá no Osso de Boi, a estação, não ia ser lá no Alto Bigode. Falaram-se diversas coisas aí, várias. Cadê os intelectuais que calaram no governo passado? Nesse governo também tem alguns intelectuais aí que ficam calados também pelos bastidores aí. Em alguns setores mudou-se apenas um mosquito, que a bosta é a mesma. A gente espera e acredita no Vandeir que ele vai dar uma nova cara naquela estrutura do SEMAI. Mas tem que dar ele poder ele fazer também. É, tem que dar ele poder ele fazer. Agora, eu realmente discordo com a dispensa de licitação, mais uma vez, para a contratação do lixo. Não concordo. Eu não concordo, hein? Mas nós estamos falando de água. Não houve investimento do governo passado. Não houve. Não se gastou um real. Gastaram-se mais de 11 milhões de reais com essa aguinha aí, ó, do Itacolomi, esse copinho de água que vocês via para lá e para cá, aí, que você pegando a captação, o funcionário que ficava disponível, botando tudo na ponta do lápis, deu mais de 11 milhões poder engarrafar aquela água. Custou mais de 11 milhões. Pandidagem. Viu, vereadores? Aquela água custou mais de 11 milhões engarrafando. É. Agora, o governo que está aí também, infelizmente, em alguns setores, só você fazer o levantamento de quanto que custou, aquela
responde,
estrutura. Quanto que custou aquela estrutura? Tem requerimento meu aqui do governo passado, quanto que custava. Um levantamento básico que foi feito, aí pagando hora de trabalhador, mais a água, mais os vasilhame, mais distribuição, custou mais de 11 milhões. Foi outra vergonha. A água do Itacolomi, outra vergonha. Foi outra vergonha. Agora, não concordo com o valor que paga o lixo, não. Eu não concordo. Pagava essa KTM 500 e tantos mil aí, e eu já não concordava. Já chegou o mês de pagar 600 mil, vereador Wander. Quando fizemos aqui um levantamento aqui, com muita dificuldade, chegou o documento, já teve mês que pagou de 630 mil. Era um absurdo. Que pagasse 500 era outro absurdo. Agora, juntando capina hoje, varreção, está pagando em torno de R$1 milhão. Eu também não concordo. Está lamentável. Está triste a situação. Isso é motivo de debate diversas vezes aqui na Câmara e não tem uma solução. Não tem uma solução. Então, para que está valendo essa Câmara aqui? Para que serve essa Câmara aqui? O que nós podemos fazer para que não tenha dispensa de licitação no lixo, mais uma vez? O que nós podemos fazer? Nós, como vereadores. Vereador líder, tem alguma coisa a dizer? Porque não melhorou a coleta de lixo de Ouro Preto.
Senhor presidente.
Não melhorou a coleta de lixo.
É passadas as eleições, convidar um secretário de obras, não é? Para ele vir aqui. Secretário de obras, de meio ambiente, traz todo mundo, convida, não é? Para a gente trazer. Não, porque para não ficar aquele negócio, vai.
Mas está ruim, vereador Roberto.
Não, não.
Isso está ruim. Já deu tempo do prefeito Zé Leandro licitar esse lixo.
Alguma fundamentação tem, presidente.
Mas qual fundamentação?
Então, vamos trazer eles aqui para falar sobre.
A gente é abordado a todo momento aí na rua.
Não. A gente não pode ser leviano aqui de ficar falando igual está falando.
O lixo está custando caro, sim.
Não, não estou falando que não está custando. Eu estou falando que tem vereador aqui que. Não, está gravado, é. Está gravado, é. Tá muito... Ele vai responder numa determinada hora,
fala,
não é?
O nome.
Por quebra de decoro parlamentar, por mentira essa casa, por mentira o povo de Ouro Preto.
Presidente, só me dá
vamos dar tempo palavra, ao tempo.
Então, é. O vereador Roberto Leandro.
Que eu tô com os valores aqui.
Eu não tô com a palavra, passei a palavra para ele.
Eu tô pedindo a parte do senhor, ele pediu, o senhor deu, a oposição não pode.
Presidente, dá parte se ele quiser, você sabe disso. Então, eu não concordo com o valor que é pago no lixo. É vergonhoso gastar R$1 milhão no lixo aqui de Ouro Preto, eu não concordo. Eu tenho minha independência para poder falar aqui, ó. Eu não concordo também, não, hein? Acho triste. Na rua da minha casa, na Barba Eleodora, na Coronel Serafim, todo dia a gente vai punhado de lixo em rua. Gente, esse dinheiro que se desperdiça, não é só na rua da minha casa, não. Você chega no Padre Faria ali, é punhado de lixo. Gente, será que não teve dinheiro para poder fazer uns investimentos numas lixeiras? Será que não teve ainda um programa para o dia de recolher nas lixeiras o que é reciclado e o que não é? Teve avanço. Está tudo atrofiado. Tudo no fundo do poço. O pouco de lixeira que tem está tudo podre. Não é isso que eu quis, não, hein? Não é isso não, vereador Roberto. Já temos 1 ano e 9 meses. Já se deu tempo do departamento diminuir esse valor que paga, contratar aí 500 mil de lixeiras e fazer a divisão do lixo, uma coisa bacana. Né? Porque eu fui muito enganado no governo passado de falar que tinha coleta seletiva. Gracinha e Dona Afonsina recolhem menos de 1%. E com aquela estrutura cadengada delas que o município dá, onde poderia fazer para os catadores de reciclagem lá do Padre Faria, no antigo sítio Pica-Pau Amarelo, está sendo tudo invadido lá. Segundo informação, tem gente que até trabalha na própria prefeitura. Pera aí. Aí não, hein? As invasões estão demais. Do outro lado, lá do asfalto, aquela serra lá sendo toda invadida. Onde que anda o juiz dessa cidade, os promotores dessa cidade? Não se resolve. Lá no antigo sítio Pica-Pau já estão fazendo até base lá. Do outro lado fizeram lá, tem uma firma que fez lá, tem uma placa de todo tamanho na porta, ISO 9000, não sei das quantas, mas com terreno invadido, outro fez quadra lá, e não resolve, nem o governo passado resolveu, e nem esse quer resolver, porque o dia que inaugurou a quadra lá foi vereador dessa casa, foi vice-prefeito lá, nem terras invadidas, está tudo legalizado. Quando a juíza eleitoral aqui do mandato passado cassou os direitos políticos de uma vereadora aqui, o prefeito Anjo também foi para a rádio dizer que a vereadora era inocente, essa casa aqui apurou. Então não se mudou muitas coisas também, não. A bandidagem está demais da conta. Tem foto correndo no Facebook aí de gente com um punhado de dinheiro na mão, gente que está lá dentro do gabinete lá, e a gente é abordado na rua. O rapaz até o meu amigo confirmou que realmente tinha aquelas fotos, mas com o dinheiro não era da prefeitura. Mas como é que pode? Tem que mandar embora. Aí a gente tem que ir tolerando isso. Eu não vou tolerar isso aqui, não. Já falei com o Roberto, se tiver caminho, me tira lá do partido, porque eu estou insatisfeito mesmo. Da maneira que está, eu estou insatisfeito no PSDB. Não pode. Estão fazendo igualzinho o governo passado em várias coisas. Várias coisas estão igualzinho. A quadra lá da Piedade, lá, ué, não reformou até hoje, entendeu? E vai só enganando. Ah, vou resolver, vou falar, vou ver. E não resolve. Entendeu? Diversas coisas. Do mesmo jeito que encontramos a enganação do governo passado, nessa cota demais, prefeito viajando demais, viajando com secretários. Para que essa viajação danada? Para que, Espunhar? A secretária de Ação Social está viajando também agora. Período de chuva está para vir aí. Eu não tenho que concordar com isso, não. Não é isso que eu quis para essa cidade, não, hein? Não é dessa maneira, não. Pode viajar ou pode ir para aqui, mas peraí, mas vamos arrumar a casa primeiro, a casa está desarrumada. As donas lá em Piedade Santa Rita, que fornecem bolacha lá para as escolas, tem 11 notas fiscais que a Secretaria de Educação não paga ela e nem a Secretaria de Água e Pecuária. Tem 11 notas. A gente para na rua e é abordado, a gente vai lá e é abordado. Peraí. Não tem o dinheiro? Ou, peraí, acabou tudo? Será que acabou tudo?
Qual empresa está recebendo hoje? Não está em pagamento.
Será que
não?
Acabou
não
tudo? Nada, não. Então não foi isso, não. Não foi isso que a gente decidiu apoiar o Zé Leandro faltando 34 dias. Ou alguém contesta que eu não apoiei? Às vezes contesta também. Ah, chegou de última hora. Mas somei. Não subtraí. Aí está desse jeito. A gente vai em Tabirito, pessoal, Léo, e aquela coisa, e aquele menino que trabalha lá no gabinete com aquela dinheirada na mão, as fotos dele andando o mundo inteiro no Facebook, tinha que mandar embora. É vergonha, mesmo que o dinheiro fosse dele ou de quem for, que não é coisa de se fazer, não. Não é coisa de se fazer aquilo, não. Está aí, para lá e para cá, isso dá um desgaste. Né? Foi falado na campanha passada, Roberto sabe disso, que Ângelo não faria parte do governo, está aí para falar com o Zé Leandro, tem que peneirar. Eu não votei em Ângelo Ibrahim, eu votei em Zé Leandro, 45. Mas para falar com o Zé Leandro tem uma imensa romaria, uma dificuldade para falar com o prefeito. Eu não votei, eu votei no prefeito Zé Leandro, eu não votei no... O prefeito de Ouro Preto não é o secretário da Casa Civil. A rua dos Cravos, no bairro de Santa Cruz, me liga todos os dias. A rua dos Pinheiros, no Santa Cruz, me liga todo dia. A rua das Hortências, todos os dias. A rua dos Girassóis, todos os dias. A rua dos Jasmins, todos os dias me liga. Não tem água. Tem gente que está ficando 5 dias sem uma gota de água. Tá sabendo da estiagem, realmente caiu demais. Mas vamos fazer um grande plantão de caminhões-pipa e não vamos deixar que é povo sem sede, não. O pessoal do Nata ligou para mim, Léo, não tem água para a gente fazer comida. Não tem água para fazer comida. Então, qual ser humano que suporta tudo isso calado? Porque alguns querem que a gente realmente infarta e morre para ficar livre da gente. Mas não é isso, não. Não é isso, não. Não é isso que eu quis para a minha cidade, não, vereador Dentinho. Não é isso, não. Porque eles ligam para o prefeito para poder mandar o caminhão pipa no Santa Cruz, o prefeito não atende telefone, não. Se fosse na eleição, o vereador Roberto estava atendendo. Eu atendo o telefone. Se está no ar, se está com ponto, eu atendo. Não atendo. E não vai lá também participar do sofrimento do povo, não. Se o prefeito chegasse lá, rapidinho ia aparecer. Espera aí, porque o povo lá votou nele. Pega lá os números do Horácio, do Pequeno Príncipe, onde que o povo lá vota, ganhou majoritariamente. Tem o Sr. Vicente lá que está indignado. Está indignado porque não tem água na casa dele. O moço sempre acompanhou a gente, acompanhou o prefeito Zé Leandro. Não tem água na casa do Sr. Vicente. Não chega de jeito maneira. Não agem. Então, sabemos da falta d'água, sabemos. E o que é estranho ainda em algumas partes, por exemplo, eu moro no Antônio Dias, raramente falta água. Aqui no centro, raramente falta água. Por que é só no Santa Cruz ou só na Vila Aparecida? Faltando água, que a luz... Tivemos aí um início de provável apagão, né, no município. Praticamente todo ele faltou energia. Tínhamos feito um contato, falou que poderia demorar de meia hora a uma hora, voltou até rápido, mas nós não temos quórum mais. Então está encerrada essa reunião.
O presidente.
E está presente o vereador Luiz Gonzaga, vereador Chiquinho e o vereador senhor Nicodemos. E está encerrada essa reunião. Eu já mandei.